Olá, boa tarde. A Secretária Regional da Educação disse hoje que partilha muitas das preocupações manifestadas no arranque do ano letivo pela Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação e que o Executivo está a resolver os problemas. Sofia Ribeiro falava durante a visita estatutária à Ilha do Pico que termina hoje. A Federação de Pais, a FAPA, escreveu ao Governo Regional a mostrar preocupação com o arranque do ano letivo, alertando para a falta de pessoal. Na carta, os encarregados de educação mostraram-se preocupados com a falta de recursos humanos nas diferentes áreas, com a sua formação e com a manutenção dos edifícios para que se possa implementar os projetos educativos numa visão de educação inclusiva, acompanhando a era da digitalização. Segundo a governante, mais importante do que a detecção desses problemas é resolvê-los e disse que há soluções no que concerne à falta de pessoal que só têm depois um resultado a médio e a longo prazo. Sofia Ribeiro vincou que a situação não se reverte de um dia para o outro e que o Governo Regional está a desenvolver medidas para poder resolver o problema. Reafirmou também que é absolutamente essencial acompanhar em que medida é que o próprio sistema está a dar respostas às necessidades iniciais que são verificadas.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo recebeu do município das Lajes do Pico o terreno do antigo matadouro para que ali seja construído o novo centro de saúde.
Estamos a dar os primeiros passos para realizar um objetivo que é comum do Governo, que sempre entendeu, e de mim próprio, aliás, já na fase de candidato a Presidente do Governo, que as Lajes merecia um centro de saúde construído de raiz e na melhor localização possível.
O Presidente do Governo Regional falava durante uma visita ao local. Segundo José Manuel Bolheiro, a solução agrada ao Executivo e à Assembleia Municipal das Lajes do Pico e ao Governo açoriano. Segundo o líder do Executivo, assumida a posse simbólica do espaço, o Governo vai iniciar os estudos para avançar com o projeto e a respectiva construção.
Estamos a tratar de acesso aos cuidados primários de saúde, mas com alta qualidade com estas instalações. Entretanto, a verdade é que, apesar das condições edificadas onde funciona atualmente provisoriamente o Centro de Saúde, eu quero deixar esta palavra de estímulo e a gratidão aos profissionais de saúde e da saúde, tem havido, sob o ponto de vista até da capacidade técnica e dedicação humanista, da parte dos profissionais, máximo brilho na capacidade de servir bem a população das Lajes.
No final do encontro, a Presidenta da Câmara Municipal das Lajes do Pico, Ana Brum, referiu que a Secretária Regional da Saúde assumiu o compromisso de inscrever verba para o início das obras no Plano e Orçamento da Região para 2024.
É um compromisso que temos da Sra. Secretária da Saúde em inscrever no Plano e Orçamento da Região para 2024 verba para o orçamento e para também o início das obras.
O Governo dos Açores termina hoje a visita estatutária à Ilha do Pico. A empreitada de construção da circular à Vila da Madalena, num investimento global de 8,5 milhões, foi adjudicada e os trabalhos no terreno devem começar até ao final do ano, foi ontem anunciado pelo Presidente do Governo.
A contratação com o consórcio vencedor do concurso público está assinado, está enviado para o Tribunal de Contas e, após esse visto, a respectiva consignação e máquinas para o terreno.
Já Manuel Bolheiro falava no final de uma deslocação ao local onde a empreitada vai ter início, naquele que foi o segundo dia da visita estatutária.
Nesse aspecto, o consórcio prudente e diligente já montou o estaleiro aqui, exatamente para depois, com a nossa expectativa de que ainda antes do final deste ano, ou até ao final deste ano, tenhamos máquinas no terreno a fazer um circuito logístico que muito valorizará o Pico, em particular a Madalena.
Para José Manuel Bolheiro, a variante à Vila da Madalena é uma obra relevante no quadro dos diferentes circuitos logísticos que o Governo Regional está a desenvolver em praticamente todas as ilhas, com o financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Federação Agrícola dos Açores voltou a defender, junto da Comissão Europeia, a necessidade urgente do reforço das verbas do POSEI, em parceria com outras organizações congêneres das regiões ultraperiféricas, as RUP. A Federação considera que os envelopes financeiros do POSEI, o Programa de Opções Específicas para Fazer Face ao Afastamento e à Insularidade, já não estão adaptados às diferentes realidades regionais e, como tal, devem ser aumentados para satisfação das necessidades prementes e das especificidades das RUP. A posição conjunta das organizações das regiões ultraperiféricas surge no âmbito da consulta promovida pela Comissão Europeia sobre a aplicação dos regimes de apoio específicos da União Europeia à agricultura no período de programação 2014-2020. A Federação Agrícola defende que um reforço do POSEI deve ter em consideração a não atualização das dotações orçamentais face aos valores de inflação acumulada desde 2007, o sucesso das taxas de execução e a aplicação generalizada de taxas de rateio. A agricultura das RUP aponta como consequências o aumento dos constrangimentos regulatórios para poder responder adequadamente às obrigações, às ambições e aos objetivos climáticos e ambientais da União Europeia, a par do aumento galopante dos custos de produção. A secretária do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, confirmou que falta gasolina na Ilha do Corvo, mas não tem conhecimento de particulares estarem a ter qualquer tipo de dificuldade de abastecimento.
O navio está já a abastecer para seguir para a Ilha do Corvo, mas eu também devo dizer o seguinte: não faltam combustíveis, falta gasolina. Não falta gasóleo para a produção de eletricidade, não falta gasóleo para outras maquinarias ou indústria ou o que seja dentro da ilha, apenas falta gasolina numa bomba que abasteceu dois navios das marítimo-turísticas e devia ter tido um pouco mais de planeamento nesse abastecimento, mas de qualquer maneira toda a gente sabe que há recursos na ilha, há reservas na ilha, as pessoas estão precavidas relativamente a esse tipo de situações, porque acontece, dado o isolamento da Ilha do Corvo e a sua especificidade naquilo que diz respeito ao abastecimento.
Berta Cabral respondia ao deputado socialista eleito pelo Corvo, Lubélio Mendonça, que disse que a mais pequena ilha dos Açores está sem combustível por falha de abastecimento, verificando também rupturas de estoques em vários bens essenciais.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Um sismo de magnitude 1.9 na escala de Richter foi sentido hoje na Ilha Terceira, informou o CIVISA. Segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores, o evento foi registado por volta das 3 da manhã e teve epicentro a cerca de 3 km a sul-sudeste do Raminho, no concelho de Angra do Heroísmo. Até ao momento o sismo foi sentido, aliás, o sismo foi sentido com intensidade máxima 3 na escala de Mercalli modificada na freguesia da Serreta, como indica um comunicado do CIVISA. A mesma fonte refere que o sismo insere-se na crise sismovolcânica em curso na Ilha Terceira desde junho de 2022. A passagem de um núcleo depressionário com um sistema frontal associado vai provocar um agravamento do estado do tempo, em especial nas ilhas do Grupo Ocidental, onde se prevê, a partir do final do dia de hoje, precipitação forte e acompanhada de trovoada, pelo que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera elevou para laranja o nível de alerta nestas duas ilhas do Grupo Ocidental, Flores e Corvo. Também no Grupo Central está prevista chuva por vezes forte, mantendo-se, no entanto, o aviso amarelo.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Pensar a enfermagem, práticas, desafios e oportunidades é como se intitulam nas jornadas de enfermagem do H10, Hospital de Ponta Delgada, que vão decorrer entre 24 e 26 de janeiro do próximo ano. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Promover a partilha de conhecimentos, o intercâmbio e a formação contínua dos profissionais de saúde da região é um dos objetivos do evento.
Em particular, pretendemos refletir sobre aquelas que são as melhores práticas de saúde disponíveis. Existem excelentes iniciativas e projetos no H10, na região autónoma dos Açores, que constituem boas práticas em saúde e queremos que este é o local adequado para as promover. Pretendemos também discutir os problemas que as nossas equipas e instituições associações de saúde se confrontam diariamente e também perspectivar oportunidades que nos permitam corresponder de forma mais assertiva aos desafios presentes e futuros no setor da saúde aqui na região.
Pedro Braz, o presidente da Comissão Científica das Jornadas, adianta que a iniciativa surge de um desafio da Direção de Enfermagem do Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, ao Grupo de Trabalho, Formação Profissional dos Enfermeiros e ao Núcleo de Formação da Instituição. O primeiro dia da jornada será dedicado a 4 cursos e os dias seguintes, a 25 e 26 de janeiro, serão analisados vários temas.
Um dos assuntos que serão abordados será o valor da enfermagem na contratualização de cuidados de saúde, os desafios da comunicação em saúde, também o desafio em recrutar e reter talento na região autónoma dos Açores com base em soft skills e falaremos também sobre saúde mental. Teremos 5 mesas subsequentes a estas conferências onde discutiremos também a importância da contratualização de indicadores de enfermagem nos cuidados de saúde. Refletiremos também sobre o percurso dos enfermeiros desde a sua formação até ao exercício profissional, analisaremos algumas das dificuldades existentes na articulação de cuidados entre instituições de saúde e sociais, quer públicas e privadas aqui na região, e por último refletiremos sobre as organizações de saúde enquanto agentes promotores do bem-estar e do agir ético. Teremos também no último dia um debate sobre violência obstétrica, teremos também uma palestra de team performance.
Simultaneamente decorrerão workshops sobre sexologia, resolução de conflitos, autocuidado espiritual, ventilação não invasiva e estomoterapia. Questionado sobre os principais desafios que se têm colocado no setor, o enfermeiro não hesita ao responder que há uma dificuldade acrescida em fazer formação na região e, por outro lado, a disponibilidade de recursos humanos é claramente um desafio permanente, pois é muito difícil fixar enfermeiros nos Açores. Pedro Braz lamenta ainda que seja necessário haver uma pandemia para que os profissionais de saúde sejam valorizados, mas muito rapidamente esse efeito perdeu-se.
É preciso continuarmos a lutar pelo reconhecimento da profissão, pelo reconhecimento da competência técnica e científica dos seus técnicos e profissionais de saúde e, portanto, é um caminho que se percorre, mas certamente o reconhecimento social tem vindo a crescer, mas não chega. O reconhecimento social tem que ser naturalmente acompanhado do devido reconhecimento também do ponto de vista financeiro, do ponto de vista académico e, portanto, é um processo que é continuado, os enfermeiros têm vindo a lutar bastante exatamente por esse reconhecimento.
As jornadas de enfermagem, que vão contar com oradores regionais, nacionais e internacionais, acontecem nos dias 24, 25 e 26 de janeiro do próximo ano, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, o Lusitânia vai receber o Benfica na terceira eliminatória da Taça de Portugal. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
No sorteio realizado ontem na sede da Federação Portuguesa de Futebol, na cidade do futebol, o sorteio ditou que o Lusitânia receba o Benfica, atual campeão nacional, na terceira eliminatória, que está agendada entre os dias 20 e 22 de outubro. A reação de Ricardo Pessoa, o treinador da equipa verde-branca, foi a de satisfação por defrontar uma equipa de alto nível e pela alegria da mesma vir à Ilha Terceira.
Acho que o Lusitânia merecia isto, o Angra merecia, os terceirenses mereciam, porque o futebol, ou os grandes do nosso futebol, dificilmente vêm aqui com alguma frequência, e acho que isto também é um prémio para a cidade, principalmente para o clube, um clube que nos últimos anos tem andado tão abaixo daquilo que quer e pretende e que merece. E acho que surgiu numa altura certa. Surgiu numa altura em que o Lusitânia está com um projeto ambicioso, vir aqui um grande para podermos desfrutar todos daquilo que é o futebol e que todos nós gostamos, que é uma noite de futebol, provavelmente, não sei se uma noite, uma tarde de futebol de grande nível. E nós vimos para estar presentes numa prova que é a prova rainha, uma prova que os portugueses adoram e que nós vamos de certeza absoluta honrar, que é dar o nosso melhor e para que os meus jogadores também possam desfrutar de um momento destes, que não acontece sempre. Espero que para as carreiras deles isto venha a acontecer muitas mais vezes, é bom sinal, mas sendo esta a primeira, que eles possam, quando chegar à altura, porque ainda não é a altura de poderem desfrutar disso, quando chegar à altura poderem desfrutar e darem o seu melhor.
Ricardo Pessoa, o treinador da equipa do Lusitânia, que vai receber então na terceira eliminatória da Taça de Portugal o campeão nacional Sport Lisboa e Benfica. Mais equipas açorianas nesta terceira eliminatória, apenas o Rabo de Peixe e o Santa Clara. A equipa do Rabo de Peixe recebe o Casa Pia, equipa também da Primeira Liga, e a equipa do Santa Clara vai receber a turma do Vianense, equipa que milita na Liga 3.
A informação Açores termina assim com o desporto. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.